tarde, senhoras e senhores da imprensa. Nós agradecemos a presença de todos e, como de praxe, iniciamos o nosso pronunciamento fazendo alguns agradecimentos que nós entendemos serem pertinentes ao Dr. Gerson Martins da Silva, Serventuário do Poder Judiciário, Dr. Paulo Manja Bosco e servidores do Ministério Público, aos agentes policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves, Delegacia de Polícia de Carlos Barbosa, os agentes policiais e estagiários desta Delegacia de Polícia, aos colegas da Brigada Militar e aos senhores da imprensa, que sabem que vários trabalhos estão sendo desenvolvidos pela Delegacia de Polícia, notadamente na questão da repressão ao tráfico de entorpecentes. E, de certa forma, fazem com que, mesmo tendo conhecimento de algum fato inicial, se espere um segundo momento para colocação em público dessas informações, de maneira a não prejudicar os trabalhos que estão sendo feitos em etapas. Então, hoje, nós vamos apresentar os resultados até aqui da Operação Troia. É uma operação que se dividiu em duas fases, até o momento com prisão de 4 pessoas. 2 estão respondendo em liberdade e 2 estão com decreto de prisão preventiva. Os fatos iniciaram semana passada, na quarta-feira, quando havia um trabalho de observação discreta sobre uma pessoa que era alvo de investigação pela delegacia. E desta observação de local surge a aproximação de uma outra pessoa, isso está devidamente documentado nos autos, e pôde-se perceber que ali haveria certamente algum tipo de negociação envolvendo traficância de entorpecentes. A partir disso, a Brigada Militar faz a apreensão de um veículo aqui na Avenida Presidente Vargas. Este veículo é abordado, seu condutor, depois devidamente identificado, tem em seu poder, no veículo, droga sintética. Mas se especificarmos melhor, 24 comprimidos de uma cor, para nós sabemos o significado disso, e mais 6 comprimidos de uma coloração diferente, formato desses comprimidos diferente. Mas verificou-se que se tratava de droga sintética. Esta pessoa é morador da cidade de Carlos Barbosa, tem 35 anos, nasceu no município de São Pedro do Sul e responde ao inquérito policial em liberdade. Evidentemente que, com o aprofundamento das investigações em relação a essa pessoa e a sua atuação, poderemos concluir ainda com um embasamento maior de provas a sua, a tipificação final de seu crime como tráfico de entorpecentes, e poderá também haver representação pela decretação da sua prisão preventiva. Pois bem, com a prisão desta pessoa, tivemos que, de certa forma, também colocar em prática uma outra etapa dessa operação, porque como esta pessoa que foi presa inicialmente estava em contato com o alvo da nossa operação, e esta segunda pessoa não foi presa naquele momento, tivemos, por uma questão de lógica e até pelo compartilhamento de informações para a prisão dessa pessoa através de redes sociais, tivemos então que fazer o desenvolvimento de uma outra etapa da Operação Troia. Esta pessoa já estava sob observação e, quando ela sai de casa, já na manhã do dia seguinte à primeira prisão, ele é abordado na faixa, na VRS 313, e é conduzido também até a sua residência, onde, após as buscas serem efetuadas, também foi apreendido material entorpecente que está à disposição dos senhores. Bom que se diga que esta pessoa, as iniciais é RB, Romeu Bravo, né? 29 anos, nasceu e mora aqui em Garibaldi, é uma pessoa que já responde a processo na justiça por tráfico de entorpecentes. Ele também foi preso e autuado em flagrante e responde ao inquérito policial até este momento em liberdade. Vale para esta pessoa o mesmo procedimento que será adotado em relação à pessoa anteriormente presa, conforme explicado aqui aos senhores. Com o tempo de liberdade, nós também ganhamos um certo fôlego para aprofundamento das investigações, que é o que está sendo feito nesses dois casos. E, ao que tudo indica, com a devida constatação, através das provas trazidas para os autos, de que esta pessoa também está ligada ao tráfico de entorpecentes na cidade, haverá, com a conclusão do inquérito policial, nova representação pela decretação de sua prisão preventiva. Na mesma manhã, enquanto parte das equipes trabalhavam nesse local, outras equipes, já postadas aqui no centro da cidade, faziam também uma abordagem a um casal que chegava em determinado endereço aqui do centro. Já eram alvos da mesma Operação Troia. Estas pessoas, quando têm a sua residência revistada, mediante a apresentação de um mandado de busca e apreensão regularmente expedido pela Justiça, tem no interior da residência, em sua posse, quantidade de droga bastante significativa, como os senhores estão vendo no material que está aqui demonstrado. Chamou até a nossa atenção a quantidade e variedade de drogas que existia nesta residência. Aí sim, sem nenhuma dúvida inicial de que estas pessoas traficam de forma bastante intensa substâncias entorpecentes. Não quer dizer que com as outras pessoas presas anteriormente, em que uma quantidade menor de drogas foi apreendida, elas não sejam traficantes e se digam usuários. Depois sobre isso nós faremos um breve comentário, até para que as pessoas, a sociedade de uma maneira geral, compreenda como polícia, Poder Judiciário e Ministério Público trabalham, cada qual no âmbito das suas atribuições, examinando os fatos como eles são apresentados no seu momento. É importante que se diga como isso funciona, para que as pessoas tenham uma percepção melhor de como esses trabalhos estão sendo conduzidos aqui na cidade. Este casal, Felipe Kovaski Ribeiro. Felipe é morador de Garibaldi, natural de Campo Bom, tem 24 anos. A segunda autuada é Nadine Brunello, essa moça tem 23 anos, nasceu e mora aqui em Garibaldi. Este casal está preso com decreto de prisão preventiva decretado, ou seja, estão sendo mantidos presos à disposição da justiça. Feito isso, depois nós nos colocamos à disposição dos senhores para eventuais perguntas que eventualmente possam ser feitas. O que eu queria colocar aqui, assim, de uma maneira bem clara, é como esses trabalhos estão feitos em Garibaldi. Vamos pegar os trabalhos da última semana. Eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, sim, mas vocês, a polícia prendeu 4 pessoas, como foi relatado aqui, e 2 já estão soltas. Isso é perfeitamente explicável. Dependendo da situação em que uma pessoa é presa em flagrante, nem sempre se consegue, num primeiro momento, caracterizar pela quantidade de drogas com que ela é pega que ela está traficando. A autuação em flagrante, ela se dá, no mínimo, num segundo momento de investigação. O primeiro momento são de coleta de informações, às vezes provisórias, acerca da traficância. Esses elementos de informação, esse serviço de inteligência que previamente o setor de investigações faz, ele é remetido, no primeiro momento, ao Poder Judiciário, que examina e, eventualmente, determina a continuidade daquelas investigações, buscando o quê? Justamente melhor caracterizar a traficância por parte das pessoas investigadas. Isso, às vezes, faz com que, durante esta fase seguinte, essas pessoas sejam presas em flagrantes, mas com pouca quantidade de droga. Igual, faz-se o flagrante e encaminha-se ao Poder Judiciário e Ministério Público, e em alguns casos, eventualmente, ocorre uma liberação provisória dessas pessoas. A polícia continua, então, o trabalho de aprofundamento das investigações em relação àquelas pessoas, e com a conclusão do inquérito, que aí nós temos um tempo maior para buscar essas novas provas, aí sim, com a conclusão do inquérito, faz-se o que foi dito há pouco aos senhores. Representa-se, então, pela decretação da prisão preventiva dessas pessoas, que tem, na conclusão do inquérito, a convicção da autoridade policial e dos agentes que investigam de que realmente ele ou ela traficam entorpecentes. De um outro modo, para mostrar que a investigação do tráfico ela é muito dinâmica, nós podemos colocar que, ao contrário do que eu disse aqui, em algumas situações em que a Polícia Civil já investiga previamente alguém, e este alguém, num segundo momento, é pego com drogas, dependendo a circunstância e não a quantidade da droga, faz com que essa pessoa, mesmo presa naquele momento com pouca quantidade de drogas, tenha o flagrante homologado por tráfico de substância entorpecente e já a partir daquela autuação da prisão em flagrante tenha contra si um decreto de prisão preventiva. É uma diferença sutil? Não, é uma diferença enorme. Por quê? Vamos colocar na modalidade da traficância feita através das teleentregas de entorpecentes. Dificilmente, nós já conseguimos provar isso aqui em Garibaldi, uma pessoa sai para fazer grandes quantidades, entrega de grandes quantidades de entorpecente. Ele vai fazer isso de forma fragmentada e frequente. Na situação de uma determinada pessoa que está presa até agora com decreto de prisão preventiva, havia uma investigação anterior. No dia que ele foi preso em flagrante, ele estava vendendo. Tinha consigo 4 buchas de cocaína. Dentro de um contexto maior de investigação, aquilo demonstrou que ele, em realidade, não era usuário, e sim um traficante. A justiça, de imediato, decretou sua prisão preventiva. Eu penso que, de uma maneira, como foi explanada essa situação, eu penso que as pessoas compreendam agora, e já estou finalizando a minha fala, por que em determinadas situações existe a soltura e em outras não. Nós queremos dizer que nós trabalhamos em plena sintonia com o Poder Judiciário e o Ministério Público, e é graças a essa sintonia, por nós sabermos também quais são os condicionamentos do trabalho de cada um, é que nós já procuramos fazer exatamente como os trabalhos protocolarmente devem ser feitos, no sentido de que, quando o trabalho policial finalizado seja encaminhado ao exame do Poder Judiciário e Ministério Público, ele já chegue nessas esferas de outros serviços, né, institucionais, já bem completos, tanto quanto possível com laudos periciais conclusos, já com a oitiva de todas as pessoas que puderam ser ouvidas, enfim, com toda aquela série de investigações que são necessárias, que tanto quanto possível chegue junto deste inquérito policial concluso. Da minha parte é isso, me coloco à disposição para eventuais questionamentos dos senhores. Muito obrigado.
Alguma ligação, delegado Clóvis, entre esses que foram recolhidos e também esses que ainda seguem de maneira libertos aí, que ainda não foram, enfim, apontados ou que tenham sido indiciados pela justiça?
Boa pergunta. Aos poucos, já temos 16 ou 17 pessoas presas este ano aqui em Garibaldi, atuadas por tráfico de entorpecentes. Evidentemente que nós estudamos caso a caso, trabalhamos com outras delegacias, trocamos informações, e é evidente, sim, que aqui em Garibaldi, eu tenho que falar por Garibaldi, nós, com o que nós temos de informações, nós estamos fazendo cruzamento, que é o trabalho que todas as polícias fazem, de dados, de nomes, de endereços, né, de pessoas, enfim, para vermos quais são as vinculações que essas pessoas têm entre si. Não vamos dizer, evidentemente, de que forma isso é feito, mas não vamos dizer aqui, em público, evidentemente, para que não se atrapalhe as investigações. Mas tudo isso é colocado dentro dos relatórios de trabalho que seguem junto aos inquéritos policiais conclusos, de maneira que o Poder Judiciário e o Ministério Público tenham também essa abrangência desse entendimento de que existe, sim, vinculação entre algumas pessoas que traficam drogas sintéticas, entre pessoas que traficam maconha, entre pessoas que traficam pedras de crack, entre pessoas que traficam cocaína em pó. Enfim, de uma forma ou de outra, a nós interessa provar para a justiça que, em alguns casos, existe uma vinculação muito próxima entre essas pessoas que, evidentemente, num segundo momento, poderão formar um grupo criminoso e, eventualmente, serem indiciadas por uma associação criminosa ligada à prática de crimes na área do tráfico de entorpecentes.
Delegado, duas questões agora, rapidamente, com relação à rotina de trabalho, né? Nós temos três prisões feitas em momentos diferentes, com drogas diferentes, uma delas até uma variedade mais intensa, mas são situações um pouco diversas uma das outras. O que eu queria colocar ao senhor? Se tinha alguns pontos de venda de drogas na cidade que talvez se fizesse uma observação mais intensa, dessa vez a gente percebeu que pelo menos em duas delas são pontos do perímetro urbano e da região central da cidade, né? O que se pode observar nesse sentido? O tipo de droga, né? E a variedade de locais, delegado.
O que se observou aqui no centro da cidade, nesses últimos pontos, é a inexistência de pedras de crack. Ou seja, existe um tráfico mais sofisticado de droga sintética e de maconha em pó. Mas forte também o tráfico de maconha pela quantidade dessa droga que foi apreendida.
Dentro dessa realidade, delegado, nós temos êxtase, nós temos a maconha também e a questão que envolve a cocaína, delegado. Eu queria também avaliar isso com o senhor, né? Dependendo da região que a droga é vendida, há diversidade. Talvez o público que adquira a droga aqui seja um público mais local, ou também essa questão da migração da drogadição na região pode acontecer no centro?
Eu penso que, assim como tem pessoas de fora trazendo drogas para a cidade, como ficou comprovado nessa apreensão de droga sintética, é uma pessoa que não mora aqui e estava aqui. Claro que ele se diz usuário, nós temos provas de que em realidade essa pessoa trafica. Está ocorrendo o fenômeno de pessoas de fora trazendo drogas para cá. Eu não posso dizer que o contrário também seja verdadeiro. O que nós podemos dizer é que existe, sim, em Garibaldi, um consumo grande. E isso não é a opinião do delegado, são as ações policiais e seus resultados que demonstram isso de hoje, de todo tipo de droga. E nos surpreende, de certa forma, agora, a quantidade, não só pelo número, mas em relação às drogas sintéticas que estão sendo notadas, observadas aqui no município. Isso nos chama particularmente a atenção e, evidentemente, será objeto de um trabalho específico nessa área.
A forma de venda de drogas, né? Dois talvez num ponto de venda e um terceiro que talvez entregasse. Falou-se de um sistema de venda com uma praça para vender, uma pessoa que talvez estivesse vinculada a alguma empresa para fazer essa venda de drogas, né?
Nós observamos que tem pessoas que têm uma ocupação lícita, são até trabalhadores ligados a um serviço, enfim, e que mesmo assim estão traficando. Não sei como é que se explica esse fenômeno. Sei que, como alegação de defesa, essas pessoas dizem assim: não posso ser considerado traficante, sou usuário, tanto que tenho um trabalho lícito. é um argumento que não tem uma maior sustentação, né? Até porque todas as nossas investigações, elas são desenvolvidas de uma forma muito técnica. Quando nós representamos pela expedição de mandado de busca e apreensão e representamos pela decretação da prisão temporária ou preventiva de um investigado, é porque o conjunto de provas, o serviço de inteligência até então realizado, ele já é suficiente no nosso entendimento, claro, submetido ao crivo do Poder Judiciário e Ministério Público, para eventual decretação de prisões, sim, e por tráfico.
Com relação à identificação, falou-se, por último, do casal, né, que fazia essa venda e essa entrega da droga em diferentes pontos da cidade. É, nas outras duas cenas que as pessoas não permanecem presas, o senhor vai preservar ainda o nome deles?
É, nós não mudamos o nosso protocolo. Pessoas que têm contra si decretos de prisão preventiva já estão respondendo a um processo formal. É de domínio público as suas identificações. Outras pessoas que não têm contra si esse tipo de decreto prisional, que é a decretação da prisão preventiva, nós fornecemos as iniciais.